A pobreza e a discriminação em Angola continuam a ter um rosto feminino. As constantes violações dos direitos da mulher, a difícil concorrência ao emprego e mesmo o pé da igualdade com os homens, entre outros, fazem da situação das mulheres um problema estrutural. Muitas são as mulheres que perdem a vida nas maternidades do país. Os dados estatísticos oficiais sobre esta situação não são disponibilizados pelas autoridades. Áulia Mouzinho é coordenadora do Ondjango Feminino, uma organização ligada à defesa dos direitos femininos, particularmente a justiça económica, os direitos sociais e a saúde reprodutiva.
Nós olhamos para a violência não como algo que surge do nada, não olhamos para a violência como fruto, por exemplo, do alcoolismo, embora reconheçamos que é um dos fatores, mas olhamos para a violência contra a mulher como um problema estrutural, um problema que tem origem nas atitudes ou na forma como a mulher é vista na sociedade. Nós dizemos, ok, o homem não bate a mulher só porque, por exemplo, a mulher não cozinhou, mas o homem bate a mulher porque ele acha que é superior que a mulher. E o que é que lhe diz que ele é superior para a mulher? Várias estruturas. Pode ser, por exemplo, uma estrutura patriarcal cultural, pode ser uma estrutura patriarcal religiosa, pode ser uma estrutura patriarcal económica. Então, essa é a nossa percepção da violência, que é algo estrutural e precisa ser olhado a partir da base, a partir da raiz, para podermos solucionar o problema. Nós tentamos olhar sempre as mulheres como mais marginalizadas. Então, olhamos para a mulher pobre, olhamos para a mulher, como estamos aqui nessa mesa redonda, a mulher imigrante, olhamos para a mulher, por exemplo, que é deficiente também, e olhamos para a mulher em geral no sentido de ver quais são as debilidades em termos de efetivação de direitos. Então, a situação da mulher em Angola, assim, de uma forma geral, é uma situação que precisa melhorar muito, tal como a situação de muitos angolanos. Vivemos, as mulheres, a pobreza continua a ter um rosto maioritariamente feminino, a discriminação tem um rosto maioritariamente feminino, mas nós entendemos que isso não é só uma condição, não é por acaso, nós entendemos que existem estruturas que criam essa condição. Também reconhecemos a diversidade da condição da mulher em Angola, reconhecemos que queremos estar todas num lugar justo, não queremos todas ser ricas, não precisamos todas ser ricas, mas queremos todas viver, ter os nossos direitos respeitados, ter a nossa sexualidade respeitada também, ter a nossa autonomia respeitada. Então eu acho que a condição da mulher em Angola não é muito diferente da condição em outros países africanos em termos de discriminação, marginalização. Temos um dos países com maior taxa de mortalidade materna ainda. Temos muitos casos que, por acaso, os órgãos mediáticos reportam de violação. Então, ainda temos muitos direitos que não são efetivados, de direitos económicos e sociais, de direitos políticos e cívicos, até direitos reprodutivos e de saúde reprodutiva.
Questões culturais são apontadas como sendo dos maiores obstáculos com que se debatem as vítimas de violência doméstica entre as famílias angolanas. A violência espiritual e psicológica contra as mulheres representa uma grande preocupação para o Conselho de Igrejas Cristãs em Angola. A chefe do Departamento da Mulher do Conselho de Igrejas Cristãs, Jacqueline Diavava, está preocupada com esta situação de que são vítimas muitas mulheres dentro da própria igreja.
Nós realmente conhecemos vários tipos de violência que ocorrem na nossa sociedade, mas as mulheres cristãs, desta vez, identificaram mais uma ou mais um tipo, que é a violência espiritual, onde a mulher dentro da igreja não lhe é dado o espaço condigno para desenvolver o seu trabalho. Ainda acontece, nós estamos a viver isso. E também onde muitos subditos pastores, que nós chamamos pastor de meia-noite, porque só dorme e acorda de manhã porque já é pastor, estão aí enganando tantas mulheres. Nós estamos a assistir isso, você vai numa igreja, todo mundo a cair, porque o pastor só faz isso, a mulher está a cair. Porque faz isso, porque nada. Então, nem Jesus, quando lhe trouxeram aquela mulher adúltera, não aconteceu. Conversou com a mulher conscientemente, com toda a consciência, para que a mulher possa refletir sobre a sua situação e para depois trazer mudança ou transformação na sua vida. Mas quando as pessoas caem sem consciência, no fim pergunta, o que é que você viu? Nada. Onde estamos a ir? Então isso está a ocorrer mais nas mulheres. Os que caem são mais mulheres do que homens. E esse engano está sendo feito. Olha, há cenas horríveis que está passando em algumas, entre aspas, igrejas. Olha só, Eu já vi, talvez não dá para citar o nome, mas o pastor traz vassouras para vender na igreja. Ele diz que estas vassouras é para tirar de toda a maldição que está na tua casa. É para tirar, declara, né, que o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. E muitas mulheres não têm aquela vontade individualmente ler as escrituras, pedir o apoio, ajuda do Espírito Santo na compreensão das mesmas. E isso está levando muitas mulheres a serem enganadas. Nós nunca vimos na Bíblia também alguém, porque deu isso na igreja, tem que levar um sinal porque deu. Até Jesus nos diz que quando a mão direita está dando, nem a esquerda não pode saber. Mas como é que hoje nós devemos sair pela rua com sinais de que somos aqueles que dão maior bolo na igreja? Não.
Desta forma, o que deve ser feito, mamã, para que as mulheres não continuem a ser enganadas?
Não, vou te dar isso. E como? Tem que me perguntar como que ele vai te dar aquilo que ele tem. Eu já vi um pastor, eu tenho aquele DVD, um pastor ao pregar, foi beijando na boca de uma moça, aí, em frente da congregação.
Isso aconteceu em Angola?
Bom, não dá para citarmos os nomes das igrejas, né? Mas os que fazem, sim. Por isso que as mulheres...
Este beijo a troco de quê?
É para mostrar o poder.
A ignorância aliada à pobreza são algumas das situações que levam muitas mulheres a se submeterem a situações de violência contra elas mesmas.
Eles sofrem os insultos na parte dos familiares ou dos maridos, por exemplo, as esposas, né? Sofrem isso. E muitos filhos também, neste último tempo, por causa do imediatismo, estão a levar situações que não convêm nas famílias. E os pais estão a sofrer por causa disso. Por exemplo, aqueles rapazes que usam a droga, colocaram na prostituição, muitas às vezes sem vontade própria. E primeiro por causa do imediatismo e outras pessoas também ao nosso redor que não nos querem bem e querem usar as nossas filhas para aqueles fins. Então tudo isso está a trazer problemas nas famílias. As famílias realmente não são cristãs, mas todas as famílias, em cada família, pelo menos há um assunto da violência que está ocorrendo no seu seio.
O centro continua a receber...
Continuamos. Por exemplo, esta semana mesmo...
Áulia Mouzinho reforça a ideia segundo a qual a violência contra a mulher não acontece apenas no espaço doméstico, pelo que aponta a discriminação do género como sendo uma das causas.
A violência contra a mulher não acontece só no espaço doméstico. A violência doméstica é um problema e eu acho que a nível internacional os esforços que os Estados estão a fazer, ou a sociedade civil está a fazer para abordar esse problema é importante, mas eu acho que devemos também olhar para as causas da violência doméstica e não só para a violência doméstica em si. As causas da violência doméstica é a discriminação de género. A discriminação de género está na base. Quando nós dissemos às mulheres que elas, que alguma coisa que elas façam ou deixem de fazer que justifica a violência, que é a linguagem que a nossa sociedade reproduz, então estamos a reproduzir a violência doméstica contra a mulher. Então, nós achamos que é um problema muito grande. Muitas mulheres morrem nas mãos dos seus parceiros, pessoas a quem elas deviam confiar com a companhia, mas acabam por morrer. Mas também uma violência que é normalizada com frases como em briga de marido e mulher ninguém põe a colher, com frases como não vamos levar a polícia, vai se resolver entre família. Então eu acho que devemos olhar para a violência contra a mulher dentro do espaço doméstico, sim, continuar a olhar, mas também nos aperceber que a violência contra a mulher acontece em vários espaços. A violência doméstica é só um espaço. Por exemplo, a violência institucional nas maternidades é um tipo de violência contra a mulher. Várias mulheres morrem a dar à luz, que é preocupante. As pessoas vão à maternidade não para morrer, mas para dar vida, não é? A violência contra, por exemplo, as mulheres zungueiras é um tipo de violência que também devemos falar. A violência contra nas fronteiras é um tipo de violência contra a mulher. Então, a nossa intenção é um bocadinho alargar o que se fala sobre a violência contra a mulher para fora do espaço doméstico, sem descartar o que acontece no espaço doméstico, continua a ser importante.
Por sua vez, a ativista internacional de direitos humanos, Lúcia Kula, entende que, em Angola, os atos de violência por que passam, sobretudo as mulheres, persistem porque o governo angolano não coloca a mulher como sua prioridade. Lúcia defende ainda a maior intervenção dos órgãos de comunicação social na defesa dos direitos das mulheres, denunciando casos de violência doméstica e contra a mulher em particular na mídia.
A situação da mulher refugiada e imigrante em Angola é uma situação muito, muito difícil, né? Neste momento não há quase nenhuma proteção para essas mulheres e o problema é que o discurso onde falamos sobre a migração, onde falamos sobre os direitos humanos, em Angola não é um discurso que é assim muito aberto. Então a situação dessas pessoas não muda e a situação fica muito... é uma situação que traz também muito perigo nas vidas das pessoas que não, quando não têm os, que não sabem que têm os direitos, não sabem como receber os direitos para ficarem protegidos. O próprio sentido é que uma jornalista, o jornalista, a primeira responsabilidade é ser crítica, a primeira responsabilidade é divulgar a informação para o público. E quando os jornalistas não fazem isso, quando os jornalistas não façam isso, as histórias são perdidas. E a responsabilidade de ser atual, de ser honorável, de ser crítica, de ser principalmente em cima da história, em cima do que está acontecendo no país, é uma responsabilidade muito grande. E como jornalistas não podem perder essa responsabilidade. Então, acho que colaborações com os outros, com outras organizações que defendem direitos das mulheres, defendem direitos de cidadão, são importantes para jornalistas, porque quando no trabalho não conseguem falar sobre muitas coisas, tem organização que podem fazer isso, tem organização que podem utilizar a informação que o jornalista recolheu e podem utilizar isso para a própria ação no governo, para a própria ação nos institutos internacional. O trabalho de um jornalista não é só divulgar a informação no seu trabalho, mas é também colaborar com outras organizações. Sim, uma das nossas responsabilidades de saber as pessoas que vêm de outro país é porque também angolanos, quando no tempo da guerra e no tempo dos conflitos, muitos saíram do país, foram para o Congo, foram para a Zâmbia, foram para a África do Sul e foram e receberam-nos bem. Nos deram onde viver, nos deram onde comer e tinham um sítio que era um lugar que podemos ir para ter ajuda. E isso é importante. Sabemos que a nossa história foi também de conflito, a nossa história também foi a história de fugir. É importante de abrir as portas para outras pessoas que estão passando na mesma situação.
Para contribuir para a redução do índice de violência contra a mulher, a organização não-governamental Ondjango Feminino tem estado a realizar diferentes atividades, entre as quais campanhas de sensibilização, conferências, entre outras ações.
Então, nós temos a nossa estratégia foca em três áreas. Foca em direitos sexuais e reprodutivos, foca em violência contra a mulher e foca em justiça económica. Nós não somos uma organização que faz políticas, mas uma organização que faz o nosso ativismo a partir de três bases. Consciencialização, e consciencialização nós entendemos criar conversas, fazer com que as pessoas entendam o que realmente está a passar. E nesse processo também vamos aprendendo, não é? Não temos todas as respostas. Fazemos mobilização, por exemplo, quando há uma causa que nós achamos que as mulheres precisam se empenhar para defender os seus direitos através de uma marcha, através de uma ida ao Parlamento, também fizemos isso. Também fizemos advocacia, e advocacia é falar diretamente com as pessoas que têm, que são as ou os detentores do poder ou os órgãos detentores do poder para influenciar a tomada de decisão. Então, a Assembleia, o próprio órgão do Presidente ou da Presidência da República, os ministros, então é isso que tentamos fazer. Mas como dissemos, é uma organização que tem, vamos fazer dois anos agora, ainda estamos num processo de nos estabilizar, definir as nossas bases, mas é para aí onde queremos ir. Então nunca vamos chegar num ponto em que vamos fazer política, mas vamos influenciar. Então esta parceria surge no âmbito da nossa campanha de subverter Marte Mulher, que tem conversas políticas sobre aquilo que é a condição dos direitos das mulheres. Trouxemos a Lúcia Kula, em parceria com a delegação da União Europeia, e essa conversa era um bocadinho para olhar como é que os órgãos mediáticos cobrem a situação da, fazem cobertura da situação da mulher jornalista, desculpa, mulher imigrante. O que nos motivou, na verdade, nós queríamos nesse Marco Mulher, com o intuito de subverter, trazer à tona identidades de mulheres que geralmente não são abordadas. Por exemplo, a mulher imigrante não é uma categoria de mulher que geralmente fala sem Marco Mulher, né? Quando estamos a falar Marco Mulher, mulher angolana, nunca pensamos que Angola alberga outras identidades de mulher que também merecem direitos, merecem respeito e merecem justiça, não é? Então isso nos motivou, tanto é que no nosso programa semanal, vamos falar na nossa página do Facebook, esse mês vamos tentar realçar várias identidades de mulheres que não recebem atenção nesse mês, que dizem que é o mês da mulher. Então foi essa motivação e encontramos a parceria com a Lúcia para enquadrar dentro da nossa intenção de falar sobre a mulher imigrante.
Áurea Mouzinho, uma das coordenadoras da organização não governamental Ondjango Feminista, considerando a situação da mulher em Angola como sendo crítica, a ativista falava à margem de uma mesa redonda, organizada em parceria com o Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade no Gênero, para saudar o 2 e o 8 de março, respectivamente, é Dia da Mulher Angolana e Internacional da Mulher. A reportagem da Voz da América em Luanda com Kinshasa, Angola.